Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será homeostase civilizacional. Para tanto, nós vamos promover a leitura e fazer os comentários do artigo do professor Jorge Boaventura, intitulado Homeostase Civilizacional, argumentação científica que conclui pelo surgimento, já muito próximo, de uma nova civilização sobre os escombros da nossa. Bem, a temática da homeostase civilizacional é uma temática sobre a qual nós já abordamos em outros programas. Sucintamente, de uma forma muito superficial, a homeostase indica uma crise civilizacional, né, e um declínio civilizacional. Esse declínio, evidentemente, é um declínio invernal, né, é um declínio em que a civilização, ou aquilo que nós conhecemos como civilização, cujo padrão moral, comportamental, racional, vigorou durante um certo número de séculos, e aquela civilização termina, rui. Não é que o mundo acaba. Isso não tem um sentido apocalíptico, né? Aquela civilização entra em declínio e surge outra. Quer dizer, quando nós estudamos a história da humanidade, este ciclo é um ciclo comum, né? Ele é um ciclo que é perfeitamente claro ao longo do deslocamento dos povos, né, civilizacionais. E quando nós olhamos, já dei muita palestra sobre isso, esse deslocamento, a gente verifica claramente que a chamada precessão dos equinócios, que ocorre através de uma translação celestial, à medida que muda a estrela polar norte e mudando o signo, né, quando muda o signo desse norte, de hemisfério celestial, mudam-se as civilizações. Isso tem uma faixa de 2000 e poucos anos. Bem, este é um grande ciclo. Ao longo deste grande ciclo, cria-se uma era, nós temos pequenos ciclos. Então vamos tentar explicar aqui melhor. Fala-se muito da passagem... da era de peixes para a era de aquário, né? A era de aquário seria essa nova era que estaria entrando no planeta. Durante a era de peixes, portanto, marcado ali, digamos, como referencial do nascimento de Cristo até os dias de hoje, quantas homeostases civilizacionais nós já tivemos? Cristo nasce com a civilização romana no seu apogeu, né? Digamos assim. Roma, por sua vez, emerge depois do declínio da Grécia. Depois de Roma, nós temos o surgimento do cristianismo. Aqui, fazendo uma cronologia muito básica, né? Dentro do cristianismo, nós temos vários movimentos que vão acabar desembocando na criação de uma Europa cristã, que incorporou e submeteu, em grande medida, uma Europa pagã. Dentro desse seio, nós temos o surgimento do Islã, né? Depois nós temos a Idade Média, a Renascença, a Revolução Científica, e vai por aí afora. Isso tudo, evidentemente, quando nós temos a passagem do declínio da cultura grega para a cultura romana, veja que nós estamos falando de homeostase civilizacional. Né? A homeostase civilizacional é exatamente isto. Quando uma civilização entra em declínio, uma cultura, e ela não desaparece, ela continua, mas existe uma substituição. Então o tempo roda, o tempo anda. Bem, o que o professor, feita esta analogia, o que o professor Jorge Boaventura está querendo nos dizer acerca de homeostase civilizacional? Né? Então, vamos começar aqui o texto. Em realidade, supomos, trata-se de cogitação de comprováveis implicações práticas, suposições que iremos submeter à análise dos leitores. Em nossa opinião, são elas tantas e tão sérias que nenhum projeto de médio ou mesmo de curto prazo devem ser desconsideradas. Bem, então veja, nós temos uma forma de analisar a homeostase civilizacional sobre uma perspectiva religiosa, sobre uma perspectiva espiritual, e é preciso não confundir o sagrado com o religioso, ou espiritualidade com a religião. São coisas distintas, sim, que fazem uma interface em alguns pontos. E nós podemos estudar a história, o declínio das civilizações, pela via da ciência. Né? Então, dependendo do aspecto que a gente estiver abordando aquela questão, ela tem uma leitura, ela tem um enquadramento. Né? Quando na tradição indiana nós falamos dos ciclos cósmicos, quando na tradição grega nós falamos das idades ou das eras, quando na tradição portuguesa nós falamos do Quinto Império, né? Quando na tradição católica nós falamos do apocalipse ou do fim do mundo, tá certo? Isso tudo nos remete a uma ideia de homeostase civilizacional. Mas a forma, o enquadramento teórico daquele ensinamento ou daquele conhecimento, ele tem um perfil específico. Né? Então, nós precisamos de perceber em qual perfil nós estamos. No nosso caso, nós estamos aqui agora avaliando sobre uma perspectiva filosófica e sobre uma perspectiva política. As outras avaliações que eu fiz sobre homeostase civilizacional, eu fiz sobre a perspectiva do Quinto Império e não só. Então, é uma outra perspectiva sobre a história mítica, sobre a história providencialista. Vamos aqui voltar à leitura do nosso artigo. Os receios que transparecem já no título dado a este ensaio, Homeostase Civilizacional, como na observação colocada entre parênteses, consignada logo abaixo, resultam de determinadas peculiaridades dos dias em que vivemos, tão freneticamente agitados, que pouquíssimo tempo deixam a maioria das pessoas para reflexão em torno de temas que não integrem o cotidiano de cada um. Talvez por isso, um autor bastante promovido nos anos 80, Michael Novak, em obra que foi objeto de intensa divulgação a nível mundial e que entre nós apareceu sob o título O Espírito do Capitalismo, assinalou que uma das coisas que mais o preocupavam atualmente era a prevalência de ideias sobre fatos, mesmo quando estes as contrariem de maneira frontal. Então veja aqui o primeiro ponto que o professor Jorge Boaventura está chamando a atenção: a prevalência de ideias sobre fatos. Veja, isso é um ponto muito importante. Ideia, cada um pode ter a sua. Né? Eu tenho uma ideia X do cristianismo, eu tenho uma ideia X do marxismo. Ideia todo mundo tem. Né? Conhecimento é outra coisa. Opinião todo mundo tem. Conhecimento é outra coisa. É preciso não confundir opinião com conhecimento. E mesmo conhecimento, ele pode ser teórico. Né, e ele não ter uma aplicabilidade prática. Então, quando você está diante de uma ideia, ou diante de uma teoria, ou diante de um conhecimento, em que ele coloca uma determinada coisa, e na prática aquilo resulta um insucesso absoluto, a ideia está equivocada. Porque quando você foi aplicá-la, ela deu um resultado errado. É, mas o que o professor Jorge Boaventura está falando é outra coisa. É mais grave ainda. Né? Ele está falando da prevalência de um mundo mental desconectado da realidade. Esse é o ponto. Isso se chama distopia. Não é utopia, é distopia. Então ele está alertando para o surgimento de uma realidade mundial distópica. Tá? Em que o que você pensa não tem conexão nenhuma com a realidade. E mais, a pessoa não aceita a realidade, não aceita os fatos. E ela fica presa no seu contínuo mental, desorganizado. Vamos adiante. Supomos que o autor em questão refira-se simultaneamente ao ritmo frenético com que são desempenhadas as nossas tarefas e à multiplicação e sofisticação crescentes das técnicas explícitas ou subliminares de introdução de ideias e de conceitos, capazes em escala ascendente de condicionar opiniões, desencadear sentimentos e induzir comportamentos. Veja, isto aqui que ele está falando, né, é extremamente aplicável no mundo de consumo que a gente vive. Pois o que move o consumismo é exatamente isso. Nós somos emprenhados, né, com uma série de ideias e de desejos, de coisas, para possuir coisas que não necessitamos, via de regra. Né? E isso hoje é algo tão automático no mundo, sobretudo com a ideia de empreendedorismo. Né? Cada indivíduo, cada ser humano hoje, ele praticamente tornou-se, é um convite para que ele se torne empreendedor. Ou seja, para que ele vá ao mercado e viva só de produzir coisas para as pessoas consumirem. Isso se tornou, de fato, uma realidade da cultura moderna. E ela é tão entranhada no dia a dia que nós não nos damos conta disso. Então, desapegar-se do consumo, para nós, sobretudo ocidentais, é algo praticamente impossível. E ele demandaria um exercício, aqui sim, espiritual, uma disciplina espiritual muito intensa. Mas também o sagrado, o transcendente, as religiões foram desacreditados pelo capitalismo e pelo liberalismo, depois da Revolução Francesa. Então nós vivemos num mundo vazio de sentido. Não há sentido algum. E o que tomou o lugar da transcendência foi a matéria e o consumo, no seu aspecto mais vulgar e mais básico. Continuemos. Assim, não nos parece fora de propósito sublinhar a tendência, cada vez maior, presente em todos nós, de aceitar como bons conceitos, ideias e atitudes que não resultaram de elaboração pela nossa própria inteligência, mas simplesmente passam a ser aceitos porque todo mundo pensa assim, todo mundo age assim, e daí por diante. Para dar apenas um exemplo, a nossa visão crítica exposta a tantas influências e estereótipos geralmente não percebe que os qualificativos novo e bom não são sinônimos. Entretanto, quantas vezes ouvimos alguém, para julgar alguma coisa, usar como argumento que ela deve ser adotada ou aceita porque é novidade ou é moderna. Não obstante, na maioria esmagadora dos casos, o que é apresentado como novo não merece o rótulo que lhe é aposto para facilitar-lhe o trânsito, e, quando o seja, deve ser encarado com cautela para que, à luz da experiência, revele se representa, de fato, progresso em relação aos objetivos reais e mais profundos dos seres humanos, que, afinal, basicamente, o que buscam é a felicidade. Então veja, Aqui tem os textos do professor Jorge Boaventura, são textos muito densos. Esse homem era um pensador muito fecundo. E eu tenho várias obras dele, foi um autor que eu acompanhei, conheci, ele tinha um programa de televisão diariamente. Eu tive a oportunidade, muitos devem ter tido também, de vê-lo atuando, né? Era uma inteligência realmente brilhante. E de modo que cada parágrafo, cada ideia que ele coloca, nós podemos abrir aquilo em leque, né? De um modo bastante aprofundado. Então, aqui no nosso formato de programa não tem como fazer isso. Né? Mas o que ele está colocando aqui é que esse espírito de manada, todo mundo pensa assim, ué, a unanimidade nunca teve razão, a massa nunca teve razão. Isso é histórico, não é? A massa não detém a verdade. Isso é histórico, né? Então, esta ideia, este argumento de que todo mundo faz isso assim, portanto eu vou fazer, é esse o argumento, isso demonstra cabalmente que a sociedade é refém, não da verdade, mas de um corpo de ideias que lhe é introduzido por uma empresa. Esse é o ponto. Né? Então, além disso, nós não distinguimos hoje mais um produto original de um produto que é simplesmente uma cópia de alguma coisa, apresentado com rótulo de novo e de bom. Vamos pegar aqui um exemplo concreto. Existe um judeu americano chamado Michael Pollan. Ele tem várias obras sobre alimento, e numa das obras ele fala que é aquela ideia de que você é o que você come, não é? Ele fala que a avó judia dele ensinava que não coma nada que não seja comida, que não seja considerado alimento. Hoje nós comemos várias coisas que são processadas industrialmente. Isso não é alimento, não é comida. É produto industrial. Danone, a marca, né, o iogurte industrializado, não é iogurte. Margarina não é manteiga. A manteiga que muitas indústrias vendem, na maior parte, não é manteiga. O pão que nos é vendido não é pão. O trigo não é trigo. Não é o trigo original. É por isso que hoje as pessoas têm muito problema celíaco, por exemplo. Né? Uma sequência de hambúrgueres ou de carnes ou de seja lá o que for processado. Então nós temos a batatinha frita, salgadinhos todos, a quantidade de chocolate, balas, doces, enfim, tem uma infinidade de coisas que são nos apresentadas como boas, mas elas são boas para quem? O incentivo completo à bebida e ao alcoolismo. Hoje as pessoas acham normal beber até cair e ficar jogado pelas tabelas. O incentivo a essas músicas absolutamente desconcertantes, agressivas, não é? E imorais que existem. Entre elas o funk, com apologia à violência clara, com apologia à imoralidade clara. As pessoas não estão vendo que tem algum problema, no mínimo na letra ou naquele batidão. Quer dizer, até que ponto nós podemos aceitar que o ser humano perdeu completamente a capacidade de inteligir sobre o seu ambiente, de raciocinar entre o que é certo e o que é errado, porque aquilo é novo. Aquilo é bom. Quantos artistas, quantos exemplos que a televisão nos dá, que o cinema nos dá, que as indústrias nos dão, de coisas que são péssimas, são imorais, são ilegais, são degradantes, são destrutivas. E o que que leva o ser humano a não perceber que está consumindo este tipo de coisa tóxica que vai inevitavelmente destruir a sua mente, o seu comportamento, a sua emoção. E por tabela, desestruturar a sociedade. Então, se a sociedade está em homeostase civilizacional, aqui filosoficamente falando, a homeostase não é um ente em si. Ela é um efeito colateral de uma postura individual, né, que, quando é somada quantitativamente, quando ela entra no coletivo do mundo, então a visualização da decadência é a visualização de um processo de autodestruição. Esse é o ponto. Individualmente, então, uma sequência de indivíduos está se autodestruindo, porque o indivíduo não se autodestrói sozinho, dentro da sua casa. Ele leva aquela destruição para a sociedade, para o mundo em que ele vive. Eis o ponto. E uma vez que ele leva aquela autodestruição para o mundo em que ele vive, ele destrói o mundo. E isso em escala leva à homeostase civilizacional. Então o problema não está só no meu vizinho. O problema está em mim. É preciso retornar o olhar a mim. E nem isso hoje as pessoas querem fazer. Não é? Elas não têm mais responsabilidade sobre si e não querem assumir esta responsabilidade sobre si. É uma tragédia completa sobre todos os aspectos e é inevitável a homeostase. Né? Então, a homeostase é sempre um período de decadência completa. Decadência na moral, decadência nos costumes. E o que leva à decadência? A falta da verdade. Ou seja, a falta de uma coordenação exata e sincera entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. Porque o meu comportamento privado, dentro da minha casa ou na sociedade, expressa exatamente a minha realidade interior. Expressa o que eu penso de fato e expressa o que eu sinto. Porque uma pessoa do bem, uma pessoa equilibrada, e veja que eu não estou usando a ideia de espiritualidade aqui, uma pessoa moralmente ajustada, ela não fica aplicando moralismos públicos, ela é exemplo. Então, o ser humano que é um exemplo de bom comportamento, de bom pensamento, de bom sentimento, uma pessoa que é boa, sem ficar jactando-se de que é boa, porque nós vemos isso, inclusive, nas mídias sociais, uma série de pessoas abençoando as outras, falando em nome de Jesus, né? E quando você vê o que aquela pessoa faz, existe uma descontextualização que é algo absolutamente gritante. Isso já ultrapassou o ridículo. Um indivíduo que fala em nome de Deus e no momento seguinte ele mata em nome de Deus, ele xinga em nome de Deus, ele agride em nome de Deus. Deus não precisa entrar nessa seara, caso a gente não queira. Não é? Então o que nós temos hoje é uma sociedade, via de regra, em sua grande maioria, descompromissada com ela mesma, com a pessoa dela. Não é? Então a sociedade não entra em declínio por si só. São as pessoas que estão erodidas, evadidas de si, e elas levam para a sociedade essa decadência. É assim que uma sociedade entra em homeostase. Este é o processo. Não existe um processo miraculoso. Ah, mas a indústria está me vendendo coisa. Sim, mas eu tenho um mecanismo. Eu não sou obrigado a comprar aquele produto. As pessoas podem me oferecer o que for. Eu não sou obrigado a aceitar. Né? Então eu posso remar contra a maré ou contra a corrente, mesmo que aquele indivíduo seja infinitas vezes superiores a mim, em termos de força, de poder, de dinheiro. Não está entrando em questão aqui o dinheiro, está entrando em questão a capacidade de inteligir. Está entrando em questão o meu discernimento moral, meu discernimento ético, a minha decisão enquanto personalidade, para reger a minha vida de acordo com aquilo que eu penso e não com o que a sociedade ou a empresa ou o padre, né, ou o pastor quer que eu pense. A responsabilidade da minha vida é minha e ela não deve ser transferida para ninguém. É claro que existe uma indústria de consumo. Se existe uma indústria, porque as pessoas consomem. Muito bem, como é que muda esse cenário? Parando de consumir. É simples, não? É. É. Mas para parar de consumir, você tem que mudar a si mesmo. Bem, voltando. Seres humanos, que afinal, basicamente, o que buscam é a felicidade. Que ela, a felicidade, possa ser confundida com coisas erigidas em símbolos, sem cuja posse ela se tornaria inatingível, é algo que, apenas em parte, é verdadeiro. O que de resto em nada altera o fato de ser ela uma sensação, não um objeto perceptível pelos clássicos cinco sentidos corpóreos. Daí, jamais se ouviu dizer, ou qualquer de nós tenha dito, um dia algo do tipo: hoje eu tenho 3,7 kg de felicidade, melhor do que ontem, quando tinha apenas 2,5 kg dela. O que dizemos e às vezes ouvimos dizer, partindo de outros, é que hoje eu estou me sentindo feliz, mais feliz do que me sentia ontem. A felicidade, portanto, parece-nos, é algo subjetivo, cuja conquista, quem sabe, pode seguir mais de um caminho. O que ele está colocando é o seguinte: todo o consumismo, ou grande parte do consumismo, ele é focado no sentido de que você vai atingir a felicidade. Se você comprar um carro tal, você vai ser mais feliz. Você vai ser mais bem posicionado socialmente falando. Né? A felicidade, portanto, ela torna-se um objeto de consumo. Em que a mídia, né, o consumo te faz entender ou querer entender que ele é algo quantificável. Então você pode ter 3 quilos de felicidade. Você fala, isso é um absurdo. Não, não é. Se você comprar o liquidificador, o carro, o sapato, o terno, o batom, o shampoo, então são objetos que pesam, que têm valor. Você está colocando em quilos a felicidade. Mas a felicidade não é um objetivo de vida, filosoficamente falando e espiritualmente falando. E nós não passamos todo o tempo da nossa vida feliz. Nós não passamos todo o tempo da nossa vida focado em obter felicidade. Ela não é um produto. E não há como trabalhar para fazer a felicidade vir. É uma sensação. A gente percebe algo e que transforma em felicidade, assim como a saudade. Mas ela não é quantificável. Né? Bem, então, como é que a gente atinge a felicidade é um mistério, ou o momento em que ela aparece. A gente pode pensar que ela vem quando nós conseguimos determinadas coisas materialmente falando. Claro que não. Não tem nada a ver. Continuando. No frenesi do nosso dia a dia, não estaríamos em rumo que conviria ser repensado para o bem de todos? E nesse repensar a quem caberiam as maiores responsabilidades? Ao menos dotados de vocação, de talentos? Aos menos dotados de vocação, de talentos e meios eficazes de transformação? Antes de nos abalançarmos a propor para análise dos que venham a ocupar-se com a leitura deste ensaio, respostas que nos pareçam dignas daquela análise, seja-nos permitido lembrar alguns conceitos, hoje bastante difundidos, essenciais à compreensão do que desejamos significar com a expressão, esta sim inovadora, de homeostase civilizacional. Então, toda cultura, toda civilização, ela tem um formato, digamos assim, né? É aquilo que o alemão chama de espírito da época. Ela tem um formato em que a gente vive, em que a gente se movimenta. É claro que esse formato, quando a gente fala em formato, parece que está tudo formatado. Não, mas existe uma predominância de algo, né? que é manifesto. Ele é praticamente materializado. O consumismo é materializado, por exemplo. O resultado dessa materialização, desta forma materializada, os gregos distinguiam muito bem a ideia de forma e de função. Né? A Cabala judaica ensina muito bem sobre o mundo da emanação, o mundo da criação, o mundo da manifestação e o mundo da forma. São planos completamente distintos. Uma ideia é uma ideia. Ela não é uma forma ainda. Ela não está manifestada. Então você pode ter uma manifestação e aquela manifestação pode não ter forma. E você pode ter uma forma manifestada dentro da manifestação. São coisas completamente distintas. Tá claro? Então, toda cultura, quando a gente coloca assim, cultura japonesa, cultura grega, né? Cultura indígena, cultura africana, mesmo que genericamente, cultura muçulmana, do que nós estamos falando? Nós estamos falando exatamente disto que é aparentemente invisível, né? Ou seja, de uma forma civilizacional, de uma manifestação que caracteriza aquele povo, de tal forma, de tal modo, aliás, que eu distingo. Eu não confundo um japonês com um norueguês, enquanto cultura, por exemplo. Então, que mistério é esse? Que mesmo que os tempos passem, que faz com que eu consiga discernir visualmente e sensorialmente e intelectualmente as culturas, os povos, porque eles têm talento, eles têm vocação, eles têm habilidades específicas, ele tem um pensamento específico, ele tem um corpo filosófico específico, ele tem um corpo religioso específico. Isso dentro de uma ordem eminentemente prática. Tá claro? Então, nós temos, quando a gente pensa na cultura moderna, ela tem a mesma coisa. Né? Ela tem a mesma coisa, com um agravante. De fato, depois da Revolução Francesa, nós temos uma universalização dos costumes, dos defeitos, sobretudo dos defeitos. Né? E é de tal forma perceptível este tipo de decadência dos tempos que muitos sábios, muitos filósofos, muitos intelectuais europeus, a partir de um determinado momento, depois da Revolução Francesa, começaram a ir buscar respostas para o mundo no Oriente, na Ásia, na Índia, na China. Né? E hoje nós convivemos com esses pensamentos orientais, tendo a ilusão, que é falsa, de que o Ocidente não carrega mais nenhuma espiritualidade. Sim, ele carrega. Ela está muito ofuscada, porque o Ocidente, de fato, entrou dentro de uma materialização completa, né? Onde ele aboliu, de fato, o mundo da transcendência. No Oriente, e mesmo no Islã, isso ficou muito preservado. Então há culturas que conseguiram não fazer esse processo com essa rapidez. Mas o fato é, isso não é uma ideia, isso é um fato. Nós temos uma sociedade, portanto, que depois da Revolução Francesa, alargou uma série de comportamentos que são terríficos em escala mundial, pelo menos para aquilo que a gente denomina Ocidente. Então eu vou iniciar a introdução ao conceito genérico de homeostase e nós não vamos conseguir terminar a leitura do texto. Nós vamos precisar de mais um programa ou dois para a gente concluir essa leitura. Mas eu vou iniciá-la. O sentido genérico do conceito de homeostase. Como é sabido, o conceito de homeostase nasceu, ainda no século passado, no domínio da fisiologia. Portanto, no domínio da ciência que lida com o corpo, como concepção devida ao gênio de Claude Bernard. Mais recentemente, ganhou um novo domínio importantíssimo em nossos dias com os avanços da cibernética. E já agora, a nível de preocupação que começa a interessar amplamente as massas com a degradação ambiental, sem dúvida alcançando níveis ameaçadores e com o consequente interesse em torno dos estudos em torno da ecologia. E tem sido tão amplo e difundido esse interesse que poucos temas serão atualmente mais mencionados pela mídia impressa ou eletrônica do que os relacionados aos ecossistemas e à necessidade imperiosa de sua preservação. Entre nós, são copiosas as matérias publicadas sobre preocupações com a Amazônia, com a Mata Atlântica, com o Pantanal Mato-Grossense, com a destruição dos manguezais e assim por diante. Veja, o professor Jorge Boaventura era, no Brasil, politicamente um homem, ele é católico, ele é cristão, e ele é um homem de direita. E é muito amigo da estrutura militar, do pensamento militar. Está claro? Então, isso que ele está falando, veja, era um homem muito lúcido. Ele tem um discurso, digamos assim, na sua grande medida, bem diferente do discurso da falsa direita que existe hoje no Brasil. Existe, de fato, um problema ambiental. Isso é um fato, isso não é uma ideia. Basta nós andarmos pelo Brasil e vermos como estão os rios, todos assoreados, por ação de desmatamento. Então, é esse predomínio das ideias sobre os fatos que o professor Jorge Boaventura, dentro daquilo do entendimento que ele tinha, porque cada um de nós tem um entendimento sobre o mundo, e esse entendimento nunca é absolutamente exato, não é? Mas é o entendimento que nós temos, de acordo com a capacidade que a gente tem de interagir, o transforma num pensador vigoroso. Então, quando a gente lê um autor, nós não temos o compromisso de concordar com tudo que o autor fala. Em primeiro lugar, esse ego de concordar ou discordar, essa postura antiacadêmica, ela tem que desaparecer. Nós temos que, em primeiro lugar, tentar entender o que o autor está propondo. E aí, depois, a partir do nosso próprio conhecimento, fazer uma reflexão em cima daquilo e discordar com fundamentação. Então, concordar ou discordar de uma ideia, automaticamente, é a forma mais eficiente de mostrar imaturidade intelectual. Bem, então aqui ele conta a origem desse termo, que ele passou aqui para o plano político. Ele começa no campo da fisiologia, vai para os avanços da matemática, portanto da cibernética, e depois passa para a ecologia. Não é objetivo deste ensaio entrar detalhadamente em assuntos pertinentes à especialização de ecologistas ou da engenharia ambiental, de defensores ou opositores do desenvolvimento sustentado. De vez que o que tentamos propor à consideração dos que venham a lê-lo é a aplicação, essa de fato inovadora, do conceito de homeostase ao que chamamos de formato civilizacional, ou mais simplesmente civilização, sempre produzida pela cultura, que teve origem e lhe traçou as características peculiares básicas que nos permitimos designar como formato civilizacional. Aqui eu quero fazer um paralelo, um preâmbulo, aliás. Sobre cultura, nós já fizemos muitos programas. E eu advogo e defendo a linha do Vicente Ferreira da Silva, né, que toda cultura nasce de um mitologema. O surgimento de uma cultura é um surgimento sempre misterioso. Ele é um surgimento hierofânico. Ele não é um produto da mentalidade humana. Então, quando a gente fala em homeostase civilizacional, não é a desaparição da cultura, mas é algo dentro daquela cultura que vai desaparecer. E às vezes aquela cultura desaparece mesmo, a cultura egípcia desapareceu, a civilização egípcia. É óbvio que ela foi diluída ali, mas ela, como se apresentava, desapareceu completamente. Né? Então é muito inovador o conceito que ele traz, porque este conceito da homeostase civilizacional, é o que eu falei para vocês, é um conceito que existe, né, dentro da ótica das profecias, do apocalipse, da religião, da ideia de sagrado e mesmo da ideia filosófica. O oriental, o indiano, o chinês, o grego, né, mesmo o romano, eles não tinham o conceito de apocalipse. Esse conceito é cristão. Ou seja, que o mundo acaba e começa um novo mundo. Eles tinham um conceito de era. Né? Eras que se sucedem umas às outras. Agora, essa sucessão implica sempre um declínio de um período para outro período. É óbvio. Então, há quatro ou cinco grandes sucessões. E depois, em que o período vai mudando e ele vai declinando cada vez mais, até que chega a um declínio pleno, em que você tem o ressurgimento de alguma outra coisa. Então, evidentemente, que para algo declinar e algo surgir, algo no seio, uma semente no seio daquela sociedade que está em declínio, está florescendo no meio daquele caos, que é o que existe atualmente. Então, o que existe de semente sendo semeada? Quem está semeando? E quais são essas novas sementes que hão de florescer? Eis o ponto da percepção importantíssimo para nós refletirmos sobre essa ideia de homeostase civilizacional. É. Então, ele vai assinalar No seu artigo, que aprender o significado de homeostase ou do limite de homeostase referente a um dado ecossistema, a uma floresta, a uma civilização, ou seja, há um limite. Existe um limite civilizacional que você pode passar dele, e é um ponto que significaria um ponto de não retorno. Por exemplo, vamos pegar isso em termos de taxa de natalidade. Portugal é um país velho. Né? Hoje, Portugal é um país que está destinado a morrer. Por quê? Para o país se manter, né, ele precisa de filhos nascendo. Hoje, para Portugal manter a população que tem, a mesmíssima população que tem, sem acrescentar nada, cada português precisaria de ter 4 filhos. Então Portugal já entrou na chamada curva de natalidade reversível. Ou ele importa gente, que não são portugueses, não é? Ou de fato aquele povo desaparece completamente. O Brasil tem uma curva de natalidade descendente também, os Estados Unidos, a Europa como um todo. Né? A China está com uma curva de natalidade mais baixa do que a Índia, por exemplo. Embora o que a China ainda tem mais gente por conta do volume de chinês. Mas a Índia é um país que já ultrapassou a China. Né? Os muçulmanos, os africanos. Então, nós temos aqui uma questão. Aí é preciso entender por que que o ocidental não tem mais filho. Isso não é culpa de nenhum comunismo, hein? A própria sociedade ocidental foi criando uma forma de vida, né, que está levando a sociedade a certos limites. Então, a homeostase ela pode ser avaliada em diferentes frentes. Tá claro? A homeostase é sempre um limite. É um limite que mostra uma decadência, que mostra um comportamento, mostra a sociedade por dentro, né? E é um ponto de não retorno. Então você passou aquele ponto de não retorno, aquilo inevitavelmente naufraga. Tá certo? Bem, então é muito... Eu quis começar o nosso ano de 2024 com este texto muito importante e nós vamos dedicar aqui um mês, dois meses, a esse estudo sobre de perspectivas civilizacionais. Por que que o mundo está como está? Então, quais são? Vou selecionei alguns autores para que a gente possa refletir sobre essa homeostase civilizacional. Né? E depois também vamos pegar alguns autores em que a gente possa refletir sobre as eras. Né, os yugas, as idades do mundo, aqui já sobre uma perspectiva filosófica, sobre uma perspectiva extremo-oriental. Tá bem? Então vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.